Audiobook Grátis apresenta. Dentro de 3 dias a família Saavedra preparou as suas malas para sair de Setúbal. Dona Henrique andou fazendo despedidas e partiu para Santarém primeiro que a mulher e a filha, e a alugar casa. Lá estava o conselheiro Antunes para nesta e outras tarefas lhe servir de sireneu. A mãe de Soledade dizia a quem a queria ouvir que apenas levava saudades do peixe-espada. Soledade mostrava-se muito contente com a mudança de terra. No café Esperança comentava-se esta súbita retirada da família Saavedra, e atribuía-se a 2 causas principais: a atração que, de Santarém, o conselheiro Antunes exercia no coração de Dona Estanislada, e a emulação de Soledade pela concorrência das Rodartes no amor. A blague não poupava Dona Henrique, que, segundo se dizia, ia meter-se na boca do lobo. O lobo era, neste caso, o conselheiro Antunes. Quanto às Rodartes, a opinião pública elogiava-as pela modéstia com que se apresentavam. Se elas tinham prejudicado o prestígio de Soledade, não era porque houvessem concorrido assintosamente para isso. Fora uma série de fatalidades imprevistas que apearam a Soledade do pedestal em que nos primeiros tempos se entronizou. Todos os grandes impérios desabam, segundo a lei fatal da história, Soledade teve a mesma sorte dos grandes impérios. Era certo, já toda a gente o sabia, que o morgado de Reguengos e o proprietário das Alcaçovas estavam namorados de Hilda e Maria Ignês, mas não fora porque elas os disputassem encarniçadamente a Soledade, nem porque se salientassem em garridices espectaculosas. O Padre Eterno, como geralmente se chamava Araújo Rodarte, era um velho simpático, que a opinião pública respeitava, e mais ainda o respeitou, quando se tornou conhecido um fato em que o seu nome se achou envolvido. O Sequeira, negociante, fora visitar o Rodarte e descrevera-lhe, com lágrimas nos olhos, o estado da filha, cuja vida perigava, porque a infeliz menina, apaixonada pelo Vianinha, passava dias encerrada no seu quarto, chorando, sem querer ver ninguém. Comoveu-se o velho Rodarte da angústia de um pai, cujo coração a dor dilacerava. Mas, dissera Araújo Rodarte ao Sequeira, por que não procura ter uma conferencia com Vianinha, a fim de que ele cabalmente se explique sobre as suas intenções? Não posso, senhor Rodarte, respondera-lhe o Sequeira. Não posso. É superior às minhas forças o ter que pedir a um homem que corresponda ao amor de minha filha, sobretudo quando esse homem se deveria julgar muito feliz em desposá-la. Araújo Rodarte ficou pensativo durante alguns momentos, e disse depois. Tem razão, senhor Sequeira. Mas eu acho que o Vianinha não é senão um doidivanas, que gosta de se divertir sem critério. Sucede isso a muitos moços. São raros até os que pensam de outro modo. Depois que veio para aí essa maldita espanhola foi que ele, suciando com o Lemos e com o tal jornalista de Lisboa, principiou a desprezar a minha filha. A espanhola, senhor Sequeira, não tem culpa de ser bonita, nem de haver sido educada à maneira do seu país. Sabe ver. S. Perfeitamente que os costumes espanhóis dão maior liberdade à mulher do que entre nós. Se uma menina portuguesa andasse constantemente seguida por um cortejo de admiradores, seria isso reparado e censurado. Mas em Espanha vive-se muito ao ar livre, na rua, e são admitidas liberdades que em grande parte resultam desse teor de vida. Olhe, eu, quando aqui cheguei, condescendi em ir a um piquenique, porque julguei que seria essa uma festa tão pacata como as do meu Alentejo. Quando lá me vi, arrependi-me muito de ter aceitado o convite, e arrependi-me, sobretudo, porque, além das minhas netas, apenas havia 2 senhoras, a mulher e a filha de Dona Henrique, cujos hábitos de educação brigavam naturalmente com os de 3 pobres meninas nadas e criadas, longe da sociedade, num canto do Alentejo. Fiz logo tenção de me afastar o mais que pudesse, não por falta de confiança em minhas netas, mas para evitar que elas andassem nas bocas do mundo. Este meu procedimento não foi ditado por orgulho ou por qualquer outro sentimento de altivez pessoal. Foi prudência, foi experiência do mundo. Mas vamos ao caso do Vianinha. Acho justas as razões pelas quais o senhor Sequeira não quer ter explicações com ele. Contudo, se a isso me autoriza, e se isso deseja, poderei eu telefone-as. Ó senhor Rodarte! Grande favor me faria encarregando-se dessa missão, procurando salvar minha filha de uma vida tormentosa, a que a morte porá termo em breve, certamente. Afogaram-se em lágrimas os olhos do Sequeira, e nos olhos de Araújo Rodarte também passaram lágrimas. Despediram-se os dois cordialmente. Araújo Rodarte, não querendo dar a saber a Salomé o motivo daquela entrevista que tivera com Sequeira, mandou recado ao seu banheiro para que lhe fosse falar. Não podendo escrever ele próprio, quis evitar que Salomé tivesse de escrever ao Vianinha solicitando uma audiência para o avô. Pelo banheiro mandou Araújo Rodarte dizer ao Vianinha que esperava dever-lhe o obséquio de lhe dispensar dois momentos de atenção. Logo que saiu da repartição de fazenda, o Vianinha foi procurar Araújo Rodarte. Houve quem o visse entrar para lá, e envenenasse o fato, espalhando logo que o Vianinha requestava Salomé, a única das três irmãs cujo coração era considerado devoluto. Araújo Rodarte expôs com bondosa gravidade os motivos daquela entrevista, desculpando-se com a sua autoridade de velho para intervir num assunto que não lhe dizia diretamente respeito. Trata-se, explicou, da menina Sequeira. Conheço a família dessa pobre menina, cuja vida corre perigo, e cuja felicidade e salvação consistiria em poder ser esposa do senhor Viana. Peço-lhe, pois, que me diga, por atenção para com a minha idade, quais são as suas intenções a este respeito. O Vianinha ficou surpreendido com a interpelação. As minhas intenções, senhor Rodarte. Eu digo a ver. Eis. O que posso dizer sobre o assunto? Adelaide e eu fomos criados juntos, paredes meias, porque nossos pães eram vizinhos. Viamo-nos a toda hora, e habituámo-nos a ser amigos um do outro. Mais pensável que Adelaide apenas tinha por mim o sentimento que eu tinha por ela, simples estima, nada mais. E tanto isto é verdade, da minha parte, que eu tive passageiros namoros com outras meninas. É certo, porém, que eu sabia que Adelaide se contrariava com isso. Amoava, deixava de me falar, de me cumprimentar até. Mas eu ria-me, não fazia caso, e dizia-lhe adeus por brincadeira, sempre que a via à janela, embora ela me não correspondesse. Quando veio a senhorita, refiro-me à filha de D. Henrique traço eu, por ser amigo do Lemos e por me ter relacionado com Góes, que andavam no grupo da família Saavedra, associei-me a eles, passeava com Soledade com a mãe, e devo dizer francamente que me não era desagradável a companhia. Soube então que Adelaide suspeitou de que eu namorasse Soledade, e que se tinha incomodado com isso, a ponto de se fechar no seu quarto, e não querer tomar alimentos. Uma vez, tendo pena dela, cheguei a rufar com os dedos na vidraça do seu quarto, chamando-a. Bastava-me para isso estender o braço por uma das janelas da minha casa. Adelaide devia calcular que era eu, mas não veio à janela, não quis responder. Talvez não ouvisse, atalhou Araújo Rodarte. Ouvia por força, porque estava fechada no seu quarto. Ressentida com o senhor Viana, quis mostrar o seu ressentimento. Pois foi isso talvez, mas eu nunca mais a vi. E, se não sou indiscreto, o que lhe teria dito nessa ocasião o senhor Viana, se ela abrisse a janela? Eu? Eu teria dito que se não amofinasse com tolices, que era seu amigo, que gostava apenas de me divertir, e que não queria que ela se ralasse com isso. Ah! Nesse caso, o senhor Viana, sem aliás tomar um compromisso com essa senhora, dava-lhe uma prova de amizade e de estima, que mostra que ela não deixou ainda de ser, no seu espírito, a dedicada companheira de infância. Pois de certo. Estimaria que ela se não tornasse infeliz por culpa do seu próprio genio. Não diga gênio, senhor Viana. Chame-lhe antes coração. Ela ama, e sofre as torturas de um amor, que não julga correspondido. Triste cegueira dos moços, que não se lembram um momento de que nada torna tão agradável a existência como um coração que nos seja sinceramente dedicado. Desculpe-me que lhe fale assim, em nome dos meus cabelos brancos, senhor Viana. O coração de Dona Adelaide Sequeira já está experimentado, tem sido firme e leal, apesar de não ser correspondido. Que maior e melhor felicidade poderia encontrar o senhor Viana? Eu reconheço tudo isso, senhor Rodarte, mas devo confessar que me vexa a ideia de que sou pobre e Adelaide é rica. Esse casamento seria mal visto por muitas pessoas, especialmente pelo pai de Adelaide. O pai. atalhou Araújo Rodarte. O que um pai deseja sempre é a felicidade dos seus filhos. O pai de Dona Adelaide Sequeira vê a filha doente, ameaçada de morte, e deseja certamente salvá-la. Quanto à opinião pública, o que poderá ela dizer contra um casamento que o amor santifica? E se disser, deixá-la dizer, porque a opinião pública, quando não tem razão, é combatida pelas consciências honestas, e essas são os únicos juízes autorizados. Numa palavra, não repugna ao senhor Viana sair desta casa noivo de Dona Adelaide Sequeira. Mas subsistem ainda as minhas dúvidas quanto à família dela. Não subsistem. O senhor Viana tem o incômodo de voltar amanhã à mesma hora, e todas as suas dúvidas deixarão de existir. No dia seguinte, quando Vianinha voltou à casa de Araújo Rodarte, encontrou-se com o pai de Adelaide Sequeira, o casamento ficou ajustado nesse dia. Constou isto, a maledicência, que desconfiou da ida do Vianinha à casa das Rodartes, teve de confessar-se vencida, e a intervenção do Padre Eterno, nesta negociação feliz, tornou-se simpática à opinião pública, deu maior prestígio ao avô, e, reflexamente, às netas. Quando falavam ao velho Araújo Rodarte no próximo casamento da Sequeira, dizia ele: fiz-me agora esse Gonçalo da Amarante, com uma única diferença. Qual? Caso as novas, em vez das velhas, o que prova que não faço milagres.